Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Mais um Música é Lei está no ar, com bate-papo descontraído e muita informação, além de música boa para deixar a vida mais suave. Boa tarde, minha parceira de bancada, Tatiana Medeiros.
Boa tarde, Itmara. Que alegria, mais um programa começando aqui nas ondas da Rádio Assembleia 89.5. E hoje a gente vai receber o deputado Damiani da TV, Iti.
Pois é, nosso convidado especial para falar um pouco sobre a sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. Então vamos ao perfil do entrevistado. Damiani da TV é natural de Santa Bárbara do Sul, filiado no PSDB, iniciou sua trajetória política em 2016 em Sorriso, cidade da região norte de Mato Grosso, onde chegou há 26 anos.
Foi reeleito em... Damiani da TV foi reeleito em 2020 como vereador mais votado da história de Sorriso, com 3.340 votos.
Na Câmara Municipal, ele se destacou nas áreas da saúde e social.
Nas eleições de 2022, obteve aproximadamente, 25 mil votos, ficando na suplência de deputado estadual, tendo mais votos que deputados que estão na casa hoje. Né?
Damiani da TV, como é conhecida, é advogado, jornalista, apresentador de TV e pós-graduado em gestão pública.
Na Assembleia Legislativa, Damiani da TV teve a oportunidade de assumir na vaga do deputado Carlos Avalone.
Muito bem. Muito bem-vindo aqui, deputado, no Música é Lei. Obrigada por participar do nosso programa, que tem o objetivo de informar e tocar músicas, alegrando o sextou dos nossos ouvintes da Rádio Assembleia. Explica para os nossos ouvintes, deputado, o que faz o suplente de deputado aqui no Parlamento.
Muito boa tarde, satisfação estar participando com vocês aqui. Confesso que é um momento especial para mim também, né? A gente que vem aí do interior. Eu falo que eu sou do interior, né? Porque eu vim de uma localidade do interior do Rio Grande do Sul. E de lá vim para Sorriso, aqui no Mato Grosso, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar aí como deputado estadual, mesmo sendo por um período determinado, né? Mas é importante que a gente traz aqui, eu falo, não é somente eu que estou aqui, né? São aí milhares de pessoas que confiam e acreditam no meu trabalho, né? As pessoas, quando votam na gente, e principalmente uma campanha como aquela campanha que eu faço, que é uma campanha de rua, né? Uma campanha que eu falo de chão de fábrica, que a gente vai de casa em casa, né? Conversa com as pessoas, e uma campanha assim, com a votação expressa como nós tivemos, deixa a gente muito feliz. E eu também sei da responsabilidade, né? As pessoas que votam, elas conhecem o trabalho da gente e querem que a gente dê continuidade nisso. A minha luta, como vocês falaram, é muito voltada à área da saúde e da área do social, né? Então, estou aproveitando aí esse tempo que estarei aqui para buscar o melhor para a nossa região.
Deputado, para que os nossos ouvintes entendam, como que funciona essa suplência, como que foi esse processo eleitoral, como que o senhor chegou na suplência?
Ano passado, quando teve as eleições aí, eu fui convidado pelo partido, né, para concorrer uma vaga, e aí nós conversamos lá em Sorriso, né, com um grupo político lá. Eles fizeram a pesquisa e entenderam que a gente teria chance e condições, né, de realmente brigar, né, para estar aqui na Assembleia. O meu partido é o PSDB, nós fizemos uma federação com Cidadania, né, e elegemos dois candidatos. O primeiro foi o Faisal, o segundo foi o Avalone, e eu fiquei em terceiro no partido com 24.793 votos. E agora eu tive a oportunidade aí da cedência aí do deputado Avalone, né? Ele acabou aí por motivos particulares, né? Foi resolver alguns tinha algumas coisas particulares para resolver, cedeu o espaço aqui na Assembleia, que eu, para mim, assim, é muito importante, porque a gente traz um pouquinho mais aí de força do Nortão também, né? Nós temos outros deputados de lá também, mas é importante aí para o Médio Norte, para o Nortão, né, ter essa representação política aqui na casa.
Com certeza.
Tá certo. O senhor tem muito serviço prestado em Sorriso, né, nessa região do Médio Norte, do Nortão. É, aqui no Parlamento, o senhor apresentou projetos de leis, indicações. Como tem sido a sua atuação enquanto suplente de deputado estadual, que assumiu uma vaga aqui no Parlamento?
Já apresentei muitas indicações, já fiz requerimentos, já protocolei também projeto de lei. Tô me virando assim, eu tô vivendo todo dia como se fosse o último dia aqui na casa, né? Então, antes de vir para cá, eu... Porque como a gente tá, tá como vereador lá em Sorriso, a gente acompanha o dia a dia da comunidade. E muitos problemas que nós temos lá são problemas também do Estado. Vou falar do Hospital Regional de Sorriso, né? É um problema quando a gente não consegue um leito de UTI pediátrico, quando não consegue um leito de UTI adulto, quando não consegue um procedimento vascular, quando não consegue uma angioplastia. É o cidadão de Sorriso que está lá internado aguardando por um procedimento. Né? Então, eu falo que o deputado é um vereador do Estado. Né? Em vez do vereador ter um vereador, né, municipal, o deputado é um vereador do Estado. Uhum. Né? Então, a gente vem para cá já com conhecimento daquilo que nós vamos buscar. Né? O que muda aqui dentro é um pouco é o procedimento. Né? Como as coisas acontecem aqui dentro é diferente. Mas a causa que a gente tem é a mesma. Né? Então, assim, a gente já vem para cá preparado e sabendo o que buscar.
Deputado, até saindo aqui do roteiro, vou fazer essas duas perguntas e tinha essa primeira aqui sobre o que o senhor está achando da intervenção, né? É uma situação quente, é uma pauta quente que a gente não pode deixar de perguntar. Qual a sua opinião sobre a intervenção na capital?
A intervenção já teve uma decisão judicial, né? Então tem que ser destacado isso, né? Então não foi algo que a casa aqui, que a Assembleia foi buscar. Não, a intervenção teve uma decisão judicial, teve uma fundamentação jurídica, né, e fundamentos do porquê da intervenção. Claro, eu cheguei aqui na casa, na minha primeira sessão, para votar. Eu votei com tranquilidade porque nós temos muitos procedimentos que o próprio Estado regula para o município de Cuiabá e o município de Cuiabá recebe da União para realizar esses procedimentos. Infelizmente, esses procedimentos não estavam sendo realizados. Né? Então, votei por isso. Eu não quero entrar nesse mérito político daqui, uhum, né? Até porque eu não moro em Cuiabá, mas a gente sente, né, essa necessidade realmente de se fazer algo. Quando você pega os números, por exemplo, entre cirurgias e consultas, aqui só em Cuiabá tem 500 mil procedimentos aguardando. É muita coisa. Né? Então, realmente precisa ser feito algo, mas eu votei pensando aí nesse atendimento dos hospitais do interior que são atendidos aqui no município de Cuiabá, mas porque o município de Cuiabá recebe recurso do governo federal para isso.
Com certeza. Agora, voltando aqui para a nossa pauta principal, o senhor vem da comunicação, isso facilita o trabalho junto à população. A gente, né, IT, que é da área da comunicação, a gente consegue lidar melhor com essa comunicação com o ser humano, né?
Facilita essa aproximação.
E eu queria saber se isso facilita, claro, e principalmente na elaboração de propostas para o cidadão. O senhor acha que vindo da comunicação isso ajuda?
A gente tem acesso bastante às informações, né? Quem está na comunicação, você vive mais a realidade do dia a dia, né? Porque muitos problemas, antes eles chegam na imprensa do que às vezes numa câmara, do que às vezes na Assembleia, né? Mas eu falo, eu sou da comunicação, mas eu sou aquele bem coloquial mesmo, né? Eu tenho um programinha diário lá na TV já há quase 20 anos. Eu vou de chinelo de dedo, eu vou de bermuda, sabe? Assim, eu fiz a TV pra mim, é algo que eu me sinto bem, sabe? Você fazer aquilo que te realiza. Não, eu não tenho como profissão a TV, mas eu utilizo a TV como uma ferramenta para ajudar a sociedade. Né? A sociedade, às vezes, o pessoal chega lá da minha, eu preciso de uma cadeira de roda. Eu vou na TV, eu peço. Ou você pega, por exemplo, um pessoal que chega em Sorriso, tem 3, 4 filhos, não tem uma geladeira, aí não pode comprar um leite que não tem onde guardar, não pode colocar uma água para gelar, para tomar, porque não tem onde colocar. Aí eu uso a TV, é uma ferramenta muito forte,
então,
muito
não,
poderosa.
Então não é profissão, é paixão.
Essa é paixão. Eu falo assim, eu gasto mais do que eu recebo na questão financeira na TV, né? Mas é um programa independente que eu tenho, mas são quase 20 anos já. Né? Então, assim...
O senhor também disse que já apresentou, né? Está aproveitando todo esse momento aqui no Parlamento, andamento com projetos de leis, indicações? Cita para a gente uma dessas propostas.
Eu vou falar de um projeto que eu apresentei ontem, e a deputada Janaína assinou como coautora comigo. Tem uns casos que vem acontecendo. O cidadão, por exemplo, tem um veículo e vendeu esse veículo há 5, 6 anos, não sabe aonde esse veículo está, não sabe quem que é o dono, mas naquele momento, por um motivo ou outro, não fez a transferência e acabou nem assinando o recibo. Só que como ele não foi transferido, todo ano vem para você pagar.
Dor de cabeça.
IPVA, licenciamento, e você não sabe onde é que o carro está. E se você não pagar, vai para a dívida ativa. Então tem muitos empresários, muitas empresas que estão pagando porque precisam de certidão negativa, né? Senão vai para protesto. Estão pagando, mas sem ter o bem. Muitos pequenos empresários também, muitos trabalhadores que venderam o veículo e estão pagando sem ter o veículo. E nós sabemos que no direito brasileiro, o Código Civil traz uma regulamentação que diz o seguinte: a propriedade do bem imóvel, ela se dá com a entrega. A tradição é entrega. Tu comprou o carro, eu te entreguei. Mesmo que não transferiu, o carro já é seu. Diferente do bem imóvel. O bem imóvel é através do registro em cartório. Então, o que que eu estou fazendo? A partir do momento, por exemplo, você tem um veículo. Aí você vai comprar alguma coisa e descobre que você está em dívida ativa com o Estado. A partir desse momento, você paga o que tem, que é a tua responsabilidade. Mas a partir desse momento, você pega, informa o Estado... que esse veículo não é mais seu, e daquele momento em diante, as novas dívidas de IPVA e licenciamento vai ficar sobre o CRV do veículo, vai ficar sobre o veículo, se o veículo não é mais teu, por que você tem que pagar? Então, eu estou entrando no mérito tributário, e não na questão do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tu informou, ó, esse veículo vendido, não sei com quem está. Então, as dívidas, o IPVA e licenciamento fica no veículo. Uma hora a pessoa vai ter que pagar o novo comprador. Uma hora ela vai ter que... Daqui a pouco, porque o Estado ele tem o poder de cobrança. Por exemplo, não deixar o veículo com imposto atrasado andar. Não é isso?
Não pode circular.
Então, prende o veículo, aí a pessoa vai lá, transfere e paga.
Então, com esse projeto, o que que vai mudar na prática?
O que vai mudar é que aquele veículo que você vendeu há 7, 8 anos, a pessoa não transferiu e todo ano você tem que pagar, a partir desse momento você não vai pagar mais. Você vai jogar a responsabilidade pro veículo. Vai ficar em cima do chassi e da placa do veículo. Eu quero tirar essa responsabilidade do cidadão. Porque assim, o que tem de gente que vendeu o veículo e não foi transferido e tem que pagar, a responsabilidade de cobrar, de fiscalizar, é do Estado. Estão jogando pro cidadão. Mas o cidadão não é mais dono. E o Código Civil Brasileiro traz essa regulamentação. Ele fala que o bem imóvel, a propriedade se dá com a entrega. Se você entregou e se você está declarando, fala, ó, esse carro não é mais meu. Uhum. O Estado que põe a dívida sobre o veículo e depois que deixa o novo proprietário aparecer.
Tá certo. Bom, aqui no Música é Lei, deputado, tocamos o que nosso convidado pede. O senhor nos pediu o hino do Grêmio. Nos conte sobre essa paixão.
É verdade. Eu tenho para você ver como as coisas são, né? Eu venho do interior, eu falei, né, para vocês, do interior, né? Você vem eu venho de uma localidade, que a localidade que eu nasci não tinha 10 casas. E aí o município deve ter 3 mil habitantes. E naquela época, eu tenho algumas coisas que eu não esqueço, a gente assistia jogos do Grêmio, né? E a TV era preta e branca ainda, no interior. E aí eu lembro que sentava do lado do meu pai comendo pipoca e esfregando as mãos, né? E naquela época a gente via jogar Mazzaropi, Casimiro, China, né? O pessoal que foi campeão do Grêmio, que são ídolos do Grêmio. E em razão do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos ser gremista, eu também me apaixonei pelo Grêmio, né? E aí, passado muito tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer esses jogadores. Então hoje, que nem no dia da minha posse aqui, o Darley, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Grêmio, é um ídolo do Grêmio, o goleiro Darley. Hoje ele é deputado federal, está no terceiro mandato. Ele fez um vídeo para mim, me dando os parabéns da posse.
Que chique,
Paulo Nunes, que jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras, também foi campeão da Libertadores. Paulo Nunes mandou um zap para mim e falou: ô, meu amigo, parabéns, cara, tô com saudade de você. E aí, de uns anos para cá, eu me associei no Grêmio, já tem uns 15 anos, eu acho, que eu sou sócio, né? Então hoje eu voto para escolher presidente do Grêmio, conselho fiscal.
Mas o senhor tem aquelas várias camisas,
tenho.
A colcha que dorme é do Grêmio.
Tenho.
É assim mesmo negócio?
Eu tenho de camisa, eu tenho muito que eu ganhei. Por exemplo, eu ganhei uma do jogador Jardel, que foi um ídolo do Grêmio também. Ele me deu uma camisa e colocou assim, do artilheiro da Europa para meu amigo Damiani. Eu tenho guardado, ele fez um grandão. Eu tenho uma chuteira que o Jardel jogou a Libertadores, ele me deu.
Olha,
eu tenho a chuteira
isso.
Do Carlos Miguel. Carlos Miguel, que também é um ídolo do Grêmio, né? Meu amigo, a gente conversa no zap.
E tem aquela camisa que tem que usar naquele jogo, que ela tem alguma superstição?
Não,
conta pra gente.
Eu não uso. No dia do jogo, não, eu deixo a TV mais desligada do que ele sabe.
Nossa,
verdade.
Adrenalina.
É, uh-huh. E assim, então tem uns fatos que marcam. Por exemplo, o Grêmio lá em 2005, lá naquela fase da segunda divisão. Né? Aí o Grêmio estava jogando contra o Náutico, lá nos Aflitos, que inclusive ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. A BBC fez um documentário sobre isso, porque expulsaram 4 jogadores. No final do jogo, do segundo, o Grêmio precisava ganhar. Estava empatado o jogo. No final do jogo, deu pênalti para o Náutico. O Grêmio foi em cima e expulsaram 4 jogadores do Grêmio. Imagina o Grêmio jogando só com 7.
Nossa.
Expulsaram 4 jogadores. O jogador do Náutico foi bater o pênalti e o goleiro pegou. E aí o goleiro do Grêmio, que é o goleiro Galato, assim, eu lembro que a hora que deu o pênalti, expulsou, eu desliguei a TV, eu entrei no meu carro e fui andar na rua lá em Sorriso, com o rádio desligado, andando na rua. E passou um tempão, depois eu vi o povo começar a sair na rua com a camiseta do Grêmio. A hora que eu vi aquilo, eu imaginei, algo aconteceu, né? O povo torcendo. E o Galato pegou o pênalti, ficou histórico isso aí, né? Porque até tem uma narração do Pedro Ernesto que fala, Galato, assim, emociona, né? E hoje o Galato é meu amigo pessoal.
Olha,
quando eu vou para Porto Alegre, eu vou lá na casa dele, eu almoço lá, às vezes eu janto lá. Então, assim, para mim, que sou torcedor, eu tenho a oportunidade daqueles caras que eu só via na TV, sabe? Assim, virou um momento especial para mim.
Amigo.
É, porque, pô, a gente... É, porque não é fácil, a gente vê num lugar, a gente vê no interior, aonde que a gente vê, porque esses caras, queiram ou não queiram, pra gente, que eles são meio que ídolos, são
com
ídolos
certeza,
da gente, sabe?
Com
porque
certeza.
A gente vê aquilo. E aí eu tenho a oportunidade, por exemplo, de almoçar com o Jardel, de ir na casa do Galato, né, do Darley fazer um vídeo pra mim, me mandar.
Olha só.
Né, um Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes ficou aqui em Mato Grosso, uns 2, 3 anos, nós ficamos 11 dias junto aqui, sabe? Então, assim, pra mim é especial.
Uhum. É muito chique. Então, vamos ouvir o hino.
Vamos lá, ouvir. Pra matar a saudade.
Eu quero agradecer a presença da Simone e do Rafael aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. E vamos lá, vamos de hino do Grêmio.
Estaremos com o prêmio onde o prêmio estiver.
Estamos de volta no programa Música é Lei e estamos recebendo o suplente deputado estadual da MNDTV aqui na Rádio Assembleia 89.5. Você continua com a gente, não saiam daí. E ele vai aqui nos bastidores, gente. Eu vou até sair de novo do roteiro. Ele estava contando uma história muito boa. Então, eu vou deixar ele continuar para vocês entenderem também.
Tem algumas coisas que emocionam a gente, né? Às vezes a gente vê o cara lá, o ídolo. Mas ele também tem uma história de superação, né? Eu, conversando com o Galato um dia, o Galato já veio várias vezes para Sorriso. E aí ele falou... Ele se emociona até hoje. E ele chora quando ele conta essa história. O Galato devia ter 22 anos. Foi o primeiro ano dele, né? Chegando como titular no Grêmio, e ele vem de uma família humilde também. O pai dele era vigia, assim, porteiro de uma empresa de transporte coletivo lá em Porto Alegre. Ficava na entrada, que os ônibus entram e saem para entrar no pátio, no estacionamento da empresa. Então o pai dele era porteiro. Aí o pai dele, ele tinha aquelas TVs, tinha umas TVzinhas do Paraguai, pequenininha, que é TV e rádio, lembra?
Sim,
aquelas,
sim.
E aí ele tinha na casinha,
isso é antigo, hein?
Na casinha, na casa de vigilância, ele tinha uma TV daquelas. A hora que deu o pênalti e expulsaram o jogador, o pai dele ficou tão desesperado, porque viu o filho dele, que estava ali,
né?
Pegou e abandonou o ponto de serviço e foi no banheiro. E sentou lá no vaso, aqueles banheiros coletivos, né, que são um vaso lá, ficou sentado lá. E aí passou meia hora, daqui a pouco entrou um senhor gritando o nome do pai do Galato. Eu não lembro aqui o nome do pai do Galato, mas ele gritava o nome e falava assim, viu, o Galato pegou o pênalti, o Galato pegou o pênalti. O cara emocionado contando pro pai dele. E o Galato, ele conta essa história, assim, o Galato chora. Sabe, porque assim, ele fala assim, pô, meu pai que tava ali, sabe?
É emocionante.
E é tão bonito, porque às vezes os caras já eram ídolos da gente, né? Pô, mas eles têm uma história também, assim, sim, de vida, né? Uma história de superação, né? Da dificuldade. Quem que imaginaria que o pai do cara, que era o goleiro do Grêmio, era, né? Tava, porque o cara tava começando a carreira, né? Tava,
muito
e naquela
bacana.
Época não se pagava, que nem paga hoje, né?
Claro!
Aí o cara, o pai dele, vigia, porteiro, vai lá, se esconde no banheiro, de emoção. Então essas coisas assim que acabam marcando muita gente.
E deputado, você falou um pouquinho da atuação aqui esses dias na Assembleia, da paixão pelo Grêmio. Esse tempo de permanência aqui na Assembleia, né? Já que a gente está falando de emoção, de coração, de sentimento, qual que é o sentimento que vai ficar desses dias por aqui? Ainda tem mais 15 dias aí, a gente sabe, mas o que o senhor já levou daqui desses 15 dias?
Eu falo, é um aprendizado estar aqui, né? Eu já tinha um bom acesso aqui com os deputados, né? Principalmente o deputado Janaína, deputado Dr. João... Né, alguns deputados que a gente, eles nos ajudam muito lá, a gente como vereador, eles são muito parceiros da gente, né, eles nos ajudam muito, mas assim, a Assembleia, eu vi que realmente o deputado, ele é muito importante para o funcionamento do Estado, né, o governo tem os seus secretários, mas eles não andam como anda um deputado, né, mesma coisa no município, né, um secretário não anda como anda um vereador. E é importante o trabalho do deputado, porque ele consegue realmente trazer todas as demandas, ou quase todas as demandas, de várias regiões do Estado. Sim. Esse aqui é um Estado continental, né, não tem como o governo ficar sabendo de tudo, o secretário ficar sabendo de tudo, por isso que é importante o trabalho do deputado, assim, e eu saio daqui realmente com aquele sentimento de que é necessário
trazer essas demandas da região, né? Estar em loco, né,
isso aí,
deputado?
É importante o deputado que viaja, o deputado que anda, o deputado que vai conhecer, porque às vezes tu receber um pedido no ofício, no papel, é uma coisa, agora você olhando aquilo é completamente diferente, né? Então eu vejo que realmente o trabalho do deputado é muito importante, né? Até porque é o deputado que aprova o orçamento do Estado. Né, porque o governo, ele tem seu orçamento, ano que vem vai investir tanto em saúde, tanto em educação, tanto em social, mas passa aqui por acaso. Então é importante as demandas, né, os deputados apresentar as suas demandas, porque também ele conhece a realidade. Então eu saio daqui realmente muito feliz por ter tido essa oportunidade de estar como deputado durante esse período. Mesmo com um período curto, mas importante até para o meu aprendizado pessoal também, né? Para a gente melhorar até nas nossas cobranças, melhorar também no nosso trabalho do dia a dia, né? Então esse aprendizado é muito importante até na evolução política da gente.
Tá certo. O senhor está em Mato Grosso há 26 anos, né?
26 anos.
É. Nos conte como foi o início da sua carreira. Passou por dificuldades? É sério que chegou aqui em Mato Grosso com R$3?
R$3. Essa aí eu conto para todo mundo. Eu falo até no meu programa de TV, porque assim, ainda... chega muita gente em Sorriso e muita gente com a mala na mão, não tem nada, né? Então, assim, a gente também tem que trazer, mostrar para as pessoas que tem que persistir, que tem que lutar e que vale a pena, né? Eu, se eu tivesse desistido, não quero ficar, eu vou embora. Eu cheguei aqui, eu tinha um tio que morava aqui em Sorriso, lá no bairro São Domingos, e eu cheguei 2h40 da madrugada aqui. Eu fui perguntar pro táxi quanto que ele cobrava para me levar lá. Ele falou que era R$4. Eu tinha R$3 no bolso.
Puxa
vida. R$3 no bolso. E aí eu fiquei com vergonha de pedir desconto. E eu dormi no banco da rodoviária.
Olha só.
Eu fiquei lá no banco da rodoviária. E eu acho que essas coisas, assim, elas enriquecem muita gente, sabe? Elas fazem com que a gente dê mais valor no dia a dia, que valorize mais as coisas. Talvez isso também foi importante até pelo tipo de trabalho que eu gosto de fazer na política. Então, assim, eu falo assim, tudo é um aprendizado. A vida vai nos moldando. Então, assim, eu quero ser moldado para que tipo de vida, né? O que, que eu quero ser. Então, assim, eu não me arrependo disso. Eu tive várias coisas. Tem essa questão do dinheiro, que até o pessoal que me acompanha, que trabalha comigo, né? Eles já sabem de cor essa aí, né? Tem uma questão também do... A minha primeira cama, eu peguei no lixo. Minha primeira cama eu peguei no lixo. Então, assim, porque não tinha dinheiro. Cheguei aqui sem dinheiro. Meu primeiro...
Isso lá em Sorriso?
Em Sorriso. Vim sozinho. No mesmo dia, eu cheguei de manhã, no mesmo dia eu arrumei trabalho. Eu fui trabalhar de office boy, né? A gente fala cobrador, no interior é cobrador, né? Mas de loja, numa loja de tinta. Fui trabalhar de office boy numa loja de tinta. Tinha uma bicicletinha, a empresa tinha uma bicicleta, e eu ia de bicicleta, né? E eu cheguei, talvez, já na pior época, porque eu cheguei em julho, bem na época que estava começando a chuva ali. Então era ruim, porque a cidade não tinha muito asfalto ainda, pegava aqueles poção de água, sabe? Mas assim, eu...
Experiência, né?
Mas naquela época, sabia que eu era muito feliz? Porque sabe quando você chega num lugar, você vê ali, a rodoviária do Sorriso era no chão batido naquela época, sabe? Mas você chega assim, mas parece que algo te acolhe, sabe a questão da sinergia? Né?
Mato vezes, Grosso tem isso,
tem,
né?
Tem isso, sabe? Assim, eu me senti abraçado lá, sabe? Eu nunca tive assim... aquele desejo de ir embora, eu nunca pensei assim que não ia dar certo. Agora, tive muita saudade de casa, de casa, do pai, da mãe, dos meus irmãos, mas eu estudei muito tempo em escola de padre, né? Eu com 12 anos já fui para a escola de padre.
E aí já ficava um pouco ausente.
Fiquei
de casa.
Fiquei ausente,
né?
E a gente aprende muito. Uhum. Lá nós acordava às 5h30 da manhã, de primeira coisa, tinha que arrumar a cama. Uhum. Né? A gente arrumava a cama.
Disciplina.
Eu aprendi a fazer comida lá, eu aprendi a limpar, a gente limpava o seminário, era nós que limpávamos, então eu aprendi isso lá. Uhum. Então assim, a questão de morar sozinho e tal, para me virar...
Foi tranquilo.
Foi,
né?
Tranquilo. A única coisa, a dificuldade mesmo, era a questão de recurso. Curso, né? Porque, sim, assim, não tinha nada, né? Então, e o dinheiro também não dava para comprar, quase não dava nem para pagar um táxi, né? Mas, assim, eu não me arrependo de nada disso.
E, deputado, com esse espírito, assim, empreendedor, né? Foi crescendo, as coisas começaram a dar certo, graças a Deus, na vida do senhor. Hoje, as pessoas que estão nos ouvindo aqui na Rádio Assembleia, para todo o estado de Mato Grosso, como que eles continuam acompanhando o senhor? Eu quero que o senhor fale das redes sociais, contato, quer mandar uma sugestão, quer pedir, está precisando de um projeto de lei, como que faz para te acompanhar?
Ótimo, eu adoro sugestão, tá? Eu gosto que o pessoal vá na minha rede social e comente, e manda ideia, e cobre também. Eu acho que a gente está aqui para ser cobrado, tá? A gente não está para ser protegido, não. A gente estamos aqui para ser cobrado, para fazer o bem para a comunidade. Minha rede social é Facebook, Instagram, Damiane da TV. Damiane da TV.
D-A-M-I... M-A.
D-A-M-I-A-N-I.
Isso.
Da TV, tudo junto. Isso. Damiane da TV. Minha página, damianedatv.com.br. Mas o bom mesmo é Facebook, Instagram. Vai lá, manda um direct lá. E, né, tem meu telefone lá também, que eu divulgo meu telefone. Faz 20 anos que eu tenho. Eu só tenho um número de telefone e eu divulgo na TV em Sorriso.
E ele tem WhatsApp, deputado?
Tem WhatsApp.
E o senhor responde, né? Com certeza.
Respondo. Às vezes demora um pouquinho, né? Mas eu prefiro que mande o Zap do que ligue. Porque ligar, às vezes a gente tá num outro compromisso e não consegue atender. O Zap a gente pode retornar mais
prático,
tarde.
Né?
Mais prático.
Deputado, então, gente, lá na rede social, só voltando na rede social do deputado Damiane da TV, tem contato, tem direct, então não tem como não falar com o deputado, né, Aite?
Com certeza. Então vamos lá, deputado, suas considerações finais aqui no Música é Lei.
Pessoal, agradeço a oportunidade e assim, quem está nos ouvindo aí, a mensagem que eu quero falar é o seguinte: acreditem no seu potencial, né? Eu gosto muito de PNL, e a PNL fala tudo aquilo que você pode sonhar, você tem capacidade de realizar, né? E o cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que você fez e o que você não fez. O cérebro não, ele não consegue diferenciar isso. Se você sonhou, você pode realizar. Então, assim, gente, sonhe bastante, tá? Sonhe alto, pode sonhar alto. Sonhe alto, porque quanto mais difícil, maior vai ser o prazer de quando você conquistar aquilo. Sonhar pouco é fácil de realizar e não tem graça. Mas acredito em vocês. Mas, claro, eu falo que a sorte acompanha algumas coisas. A sorte vem acompanhada de dedicação, de estudo, né, de capricho, né? Então, assim, a pessoa tem sorte. Tem sorte, mas a sorte ele vem acompanhada de algumas coisas, né? Então, assim, a gente não pode se esconder, a gente não pode ficar só reclamando. Nem tem gente que às vezes fica escondida atrás de um Facebook, do Instagram, só para criticar. Aproveite esse tempo e busque o melhor para si, busque o melhor para você, né? Busque o seu enriquecimento pessoal. E você buscando o enriquecimento pessoal, as outras coisas naturalmente elas vão acontecer, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Daqui um dia estou voltando aí para a Câmara Municipal de Vereadores, mas para quem estiver nos acompanhando aí, gente, não tenham medo, tá? Se alguém não me conhece, quer conhecer um pouquinho, quiser conversar comigo lá no WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, tá? Eu sou muito aberto e falo assim pela experiência própria de vida, tá? A gente consegue chegar onde que a gente sonha, tá? Só depende de nós, nunca depende, Deus nos permite estarmos aqui, mas aí a realização depende da nossa força de vontade.
Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui no programa Música é Lei. Espero que a gente se reencontre várias e várias vezes ainda, né, Iti, aqui.
Sim.
Que a gente tenha o prazer de te entrevistar novamente. O programa Música Lei tem o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que hoje é nosso deputado Eduardo Botelho, da secretária de comunicação Rosimeire Felfili, da superintendência de rádio, que sou eu, Tatiana Medeiros, da gerência Eduardo Ferreira e na técnica nosso querido Gesiel. Agradecimento da Simone, do Rafa, que estão aqui, muito obrigada. E do excelentíssimo Luke Marlon, que acabou de adentrar nesse nosso estúdio. Até o próximo programa, muito obrigada. E continue aí, no 89.5.
Vamos encerrar então com uma música Querência Amada, com Oswaldir de Carlos Magrão. Mais um pedido do nosso deputado Damiani da TV. Muito obrigada e até o próximo programa.
Obrigado.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho. mais assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de Parrapo. Céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma.